Bom, nós vamos trazer um assunto agora que é importante e é de interesse de todos, porque o município está realizando uma nova licitação para contratar a empresa responsável pela coleta do lixo e ecoponto. Eu recebo aqui o secretário de Agricultura e Meio Ambiente, Ivomir Minoso, acompanhado do Ranieri Peixoto, que é do setor jurídico, para que a gente possa entender um pouquinho mais esse processo. Como é que vai, Ivomir? Tudo bem? Bom dia.
Bom dia, Paulo. Bom dia ao Ranieri. Bom dia aos ouvintes. Mais uma vez, Paulo, a gente está aqui para esclarecer, então, e dar as informações que for necessária a respeito dessa nova empresa, em si, da coleta do resíduo sólido do município.
Que bom. Ranieri, como é que vai? Tudo bem? Bom dia, Ranieri.
Bom dia, Paulo. Tudo certo? Bom dia, comunidade. Sempre um prazer estar aqui na rádio, comunicando com você e com o pessoal que está nos ouvindo.
Que bom. Ranieri, o processo já foi realizado?
Paulo, nós estamos finalizando o processo, né? Nós fazemos a homologação ontem, né? Agora estamos na tratativa de formalizar o contrato com a empresa vencedora. E é o trâmite final para que a gente tenha, né, esse início de nova coleta aqui no município.
Uhum. Qual foi a empresa vencedora, pessoal?
A empresa vencedora, Paulo, foi a Pampa, uma empresa de Carazinho, né? Uhum. Ela não é a mesma empresa que está atuando no momento na coleta, né? Então nós vamos ter uma troca de fornecedor no município nesse final de mês agora.
Vai até que dia, Minoso, o trabalho da empresa que está atendendo aqui em Lagoa Vermelha?
Essa empresa, a Copernet, ela está fazendo então até o dia 1º, né? Então, o dia 1º é o último dia que ela presta serviço para nós. E o dia 2 de março, então, inicia essa nova empresa, que é a Pampa de Carazinho.
Ou seja, termina um processo já no outro dia. A Pampa já assume.
Exatamente, Paulo. A gente tem que ter esse cuidado, porque a coleta de lixo ele é diária, né? Então, tu não pode deixar espaço, não pode deixar aí para acumular lixo. Então, a gente, quando parou o dia uma, outro dia já tem a outra trabalhando, né? Uhum. Então, essa é a ideia e é o que tem que ser feito, né?
Ranieri, quantas empresas participaram do processo?
Participaram do processo em torno de 4 empresas, Paulo, né? A gente teve uma disputa muito interessante que acabou gerando, até talvez, de certa forma, com o que foi colocado no projeto, uma economia para o município, né? Porque a gente agora vai implantar uma situação de containers nas principais vias do município, né? Para ver se a gente consegue uma melhoria na forma de coleta e também na limpeza urbana, né?
Essa é um incremento significativo, né?
Exatamente, é uma novidade então que vai ser implantado junto com esse contrato agora que está sendo feito essa semana para o dia 2, então já está instalado, já está operando, então são são 100 unidades de container, né, que vai ser aplicado na Afonso Pena, na Benjamin Constante e na Presidente Vargas. Então são essas avenidas que vão ser contempladas para que esses 100 unidades de contêiner sejam trabalhando nessas áreas.
Então, ao longo de toda a avenida ou apenas na área mais central?
Na Afonso Pena é toda ela, né?
Toda ela.
A Benjamin não vai até no final, até no trevo lá embaixo, vai até mais para cima um pouco. E a Presidente Vargas também, ela vai pegar da quadra dos bombeiros lá até aqui na escola com a Mônica Bonotto ali.
Na Mônica Bonotto. Tá,
então, mais ou menos mais na área central, vamos dizer, né? Uhum. Que é onde comporta essas 100 unidades. Aí, mediante disso, então, foi uma decisão que a administração teve através do prefeito Gustavo, que solicitou para nós, então, fazer um estudo e fazer essa viabilidade para nós implantarmos esse trabalho de contêiner, então, no centro, até para nós ter uma temperatura, para nós ver como vai funcionar. Então, a gente também está apreensivo, a gente também está aí na expectativa para ver como é que vai se desenrolar esse trabalho.
Ranieri, a própria Copelar entrou no processo também de licitação?
A Copelar participou do processo, né, mas como o processo, de certa forma, ele é bem objetivo, né? Então é uma disputa de valores, de quanto ela pode cobrar por esse serviço, né? ela não acabou chegando no menor preço, e aí acabou que essa outra empresa, a Pampa, né, uhum, acabou daí sendo a vencedora da disputa, né?
E esse aspecto até dos containers, todas tinham essa disponibilidade?
Exatamente, isso é um, esse eram os critérios. Os containers é um quesito, fazia parte da planilha de custos de todo o processo, né, de todo o projeto em si. E então todas as empresas deveriam ter a disponibilidade desses containers.
Vai dar em torno de quantos containers, então?
100 containers, 100 unidades.
100? É um número significativo já para começar, né?
É, o estudo que tinha sido feito anteriormente, ele estava em torno de 450 para atender praticamente toda a cidade, né? Então, só que daí o custo fica muito elevado hoje para a gente estar arcando com esse serviço. Então, se optou então para começar com 100 containers e aí depois, sei lá, dependendo do como vai, né, como a população vai entender, como a população também vai nos responder a esse novo modelo de coleta, né, que aí a gente vai ter condições de ampliar ou não, né? Então, isso é uma forma de a gente tirar dúvida e começar a fazer, senão a gente não sabe.
Qual é que é o valor do investimento do município mensal?
O município vai arcar com em torno de R$149 mil mensais para que essa empresa faça toda a coleta, todos os funcionários também são de responsabilidade da empresa, né? Uhum. E nesse custo também já tem a disponibilização dos containers, né, que vão começar a ser colocados no início do próximo mês.
Ranieri, quanto que o município gastava até então com a Cooperlar?
Na Cooperlar, em torno de R$123 mil mensais. Né? Mas aí hoje a gente não tem a disponibilidade dos containers, uhum, né? Que isso acaba elevando o custo, né? Até porque a coleta ela acaba sendo um pouquinho diferente durante a execução do serviço.
Certo. O que que muda a princípio, Minoso? Que outros detalhes foi pedido para a empresa se comparado com o processo que está em andamento com a Cooperlar?
Olha, Paulo, eu acho que a principal mudança é esses containers, né? No restante do que estava funcionando hoje, os horários de coleta e as rotas nos bairros, em toda a cidade, continua a mesma. A única coisa que vai mudar aí que tem a grande mudança é na área central, onde que vai ser os containers. Que daí a gente vai ver a frequência de coleta que precisa, se vai ficar a cada 2 dias ou cada dia. Toda a parte da manutenção, tudo isso é pela empresa, né?
As rotas, a questão dos dias, seco, orgânico, vai continuar
tudo igual.
O número de caminhões que a empresa tem que disponibilizar?
Exatamente, é igual, porque ainda tem, assim, ó, são 3 caminhões, se não me engano, no processo. Mas esse daí eles têm que estar adaptado para recolher os containers, né? Então eles têm tem uns caminhões um pouco diferentes, né? Mas enfim, tem também o serviço de limpeza dos containers, que é uma coisa muito importante, que a gente frisou isso, porque as pessoas vão assim, ó, é bom o container, mas se está na frente da casa, daqui a pouco eu não quero na minha. Então se torna essa parte a questão do uso contínuo desse container, ele pode causar um certo odor, e a gente tem que se preocupar com a manutenção da limpeza desses containers.
Eles também vão ser responsáveis pelo ecoponto, a limpeza toda ela da cidade, como é que vai ser?
Exatamente, o ecoponto continua, só que a gente não sabe se eles vão manter aquele local ou não. Aquele local é licenciado hoje por essa empresa que está.
Mas enfim, que a responsabilidade passa a ser da Pampa.
A responsabilidade passa a ser dessa nova empresa.
Coleta e a limpeza das ruas também?
Não, a limpeza é outro processo.
Outro processo.
É outra empresa.
Isso é importante a gente salientar.
A limpeza das ruas é outra empresa, não tem...
A coleta e o ecoponto, a princípio.
Exatamente, a coleta com o ecoponto. Então, a coleta e o transporte até o aterro sanitário é de responsabilidade dessa empresa que vai assumir agora.
Normalmente, né, Ranieri, o pessoal opta por já aproveitar a equipe de trabalho, né? Por já conhecer o sistema aqui da cidade, né?
Até hoje, da experiência que a gente teve aqui, Paulo, normalmente os funcionários de fato acabam ficando, até por eles já terem conhecimento das rotas, das próprias ruas, né? Daquelas que tem alguma necessidade um pouco maior, ou talvez, né, aquelas que têm que ser recolhidas primeiro, né? Então, normalmente, é claro, isso não é uma obrigação da empresa que vai assumir, né? mas a mão de obra ela acaba ficando, né? Até por esse conhecimento prévio da própria cidade. Né? Uhum.
Eu particularmente não tinha ouvido falar ainda da Pampa. Vocês já têm alguma referência? Sabem onde é que eles atuam ou não?
Olha, eu também não conheço essa empresa, né? Então a gente tem uma informação que é da cidade de Carazim, e ela faz parte da coleta de Carazim, se não me engano. Né? Então eu também não tenho, por isso que a expectativa também está grande da minha parte, da nossa parte aqui, porque a questão dessa empresa, como é que ela vai trabalhar.
Hoje não tem uma referência, Ranieri, do trabalho em outra cidade?
No momento não, Paulo, até porque a gente não faz esse pré-julgamento durante a seleção que a gente faz, justamente por isso a gente busca seguir o projeto, né, de elaboração. Uhum. É claro que nesse período inicial vai ter uma necessidade de acomodação, né, da empresa para ela conhecer um pouco melhor aqui a nossa cidade, mas imagino que dentro de um breve tempo ela já vai estar 100% adaptada, né? Uhum. E o importante é que o serviço não vai ter continuidade, né? Ele não vai parar, até porque é um ponto bem sensível que a gente sempre se preocupa, né, em não ter uma interrupção da coleta de lixo.
Dentre as inúmeras sugestões que já se ouviu por aí, inclusive da população, se falou até na questão da mudança do horário em alguns pontos para coleta, como por exemplo de noite, acontece em algumas cidades. Isso foi cogitado ou não?
Nós, em várias reuniões que a gente teve com a administração, com o prefeito, com o Éder, com toda a administração, enfim, a gente debateu várias hipóteses, entendeu? A gente já colocou, assim, inúmeras. Então, e aí se chegou num determinado consenso em si de não se alterar as rotas que estão sendo feitas agora, porque daí... Eu, na minha opinião, gera mais impacto ainda. Tu altera a empresa, tu altera a rota, tu altera todo o processo, a maneira ou a chance de dar alguma coisa errada é muito maior.
Com certeza.
Então, a gente está procurando não deixar o serviço merecer ou lá um serviço que não esteja contente, que não esteja saindo de boa qualidade. Nós precisamos é que o serviço tenha essa continuidade e que faça, então, da melhor maneira possível. Então, essa alteração dos horários, eu acho que a gente não deveria mexer agora no momento. Então, a gente não mexeu, né? E só mexeu, né, então, na questão dos contêineres. Os contêineres, sim, essa a gente vai ter que adequar bem à questão da coleta, que provavelmente a gente vai fazer em horários diferenciados. A limpeza deles provavelmente é em horários diferenciados também, até por causa do trânsito,
com o fluxo
do que é mais no centro da cidade, né?
Que bom, Minoso, obrigado aí pela participação e bom trabalho para vocês lá, tá?
Obrigado, Paulo, obrigado, Ranieri, e aos ouvintes, a gente se coloca à disposição para qualquer informação que for necessária.
Igualmente por aqui, Ranieri, obrigado e bom trabalho, viu?
Obrigado, Paulo, obrigado à comunidade que está sempre nos ouvindo. Tenha um bom dia.
Igualmente. Bom, a partir do início do mês que vem, a empresa Pampa assume, então, o trabalho da coleta do lixo e Ecoponto.